Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Aqui, mais uma vez, quero ser solidário aos colegas senadores. O próprio senador Cristóvão Buarque, no seu discurso, agora há pouquinho dizia da preocupação que nós, senadores e deputados, temos para poder apreciar mais de 3 mil vetos. É uma tarefa difícil, infelizmente é uma tarefa que está acumulada, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que infelizmente esses pecados são cometidos por esta própria casa, quando os vetos do dia a dia não foram apreciados. E nós temos vários vetos aí. A exemplo disso é os vetos do Código Florestal, é os vetos do petróleo. Enfim, tem muitos vetos pela frente, que é uma ansiedade da população brasileira. E ainda que mais, na verdade, eu tenho feito levantamento, senador Petecão, é que muitos desses vetos são projetos dessa casa de anos e anos, senhor presidente. Parado, aprovado e, infelizmente, depois estagnado. Mas hoje, com imensa alegria e tristeza, alegria porque se aproxima o Natal. E o Natal é momento de confraternização, é momento de reflexão, é momento de analisarmos nossos atos, nossos passos e, ao mesmo tempo, levantarmos nesse levantamento o que nós podemos melhorar ainda mais como pessoa, como ser humano. E essa reflexão eu faço todos os dias e faço todos os anos. Mas, ao mesmo tempo, o que me entristece muito, senhoras e senhores senadores, é quando depara, e eu estou aqui com a revista Veja do último final de semana, com tanta crise que se fala na área da saúde porque não tem dinheiro, tanta crise que se fala que falta dinheiro para a segurança pública, que falta dinheiro para investimento. Tantas vezes eu vi, e essa casa aqui também aprovou financiamento para a Petrobras, para fazer os investimentos de infraestrutura, para aumentar muito mais a produção do petróleo do pré-sal. E aqui foi discutido os royalties do pré-sal, que já virou uma rotina, que brasileiro nenhum aguenta mais ligar a televisão, porque é só pré-sal, é só os royalties, é para o estado fulano, para o estado ciclano. E eu quero dizer que eu fico com a maioria dos estados brasileiros quando esses royalties vêm dar resultado positivo como receita para ajudar a diminuir o sofrimento na área da saúde. Mas o que me entristece, senhoras e senhores senadores, é saber que nessa revista do último final de semana, aqui diz o seguinte, o título dela. O título é um título... 1 bilhão pelo ralo. Foi 1 bilhão de reais... Não, de reais não, desculpa. É dólar. É 1 bilhão de reais, não, de dólar, corrigindo de novo, nós estamos acostumados com os reais, mas é 1 bilhão de real, de dólar. Eu mesmo estou me corrigindo, porque infelizmente os tombos são tanto que infelizmente a gente chega a perder a conta do dinheiro. Esse 1 bilhão que foi por ralo em dólar, é esse o prejuízo em dólar que a Petrobras terá, deverá ter com a venda de sua refinaria no Texas, um dos piores negócios já feito na história da estatal que o Tribunal de Contas da União investiga. 1 bilhão de dólar. Eu li essa matéria toda. E desde que assumiu a presidência, em fevereiro, a engenheira Maria das Graças Foster, eu quero aqui deixar meu abraço a essa mulher arrojada, determinada, e que depender de mim como senador para ajudar a poder moralizar essa estatal, é vergonhoso o esquema podre que tem ainda dentro de estatal brasileira. É inaceitável, senhoras e senhores senadores. É 1 bilhão de dólar. São recursos nossos. Alguém vai dizer o seguinte, não, mas são dos acionistas, mas os acionistas são o nosso povo. Mas tem parte desse dinheiro que é do governo. E o governo quem é? Somos nós. É a população brasileira. Nós somos governo. Não interessa qual partidário, porque quem inventou o partido foi o homem. O governo é nosso, da população. E é US$1 bilhão. Compraram uma refinaria no Texas, sucateada. Uma refinaria que foi comprada, infelizmente negociada. E o que tem dentro dessa matéria é tão vergonhoso, tão podre, que eu entrei com requerimento hoje na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para que seja ouvida, e aí não foi aprovada, ficou para o começo de fevereiro, nosso trabalho do retorno das férias, que seja convidada, que seja intimada, tanto o ex-diretor, o ex-presidente da Petrobras, que todo mundo conhece, o José Sérgio Gabriele, e também convidado para vir dar explicação, o senhor Nestor Cervero e o José Gabriele. O Nestor Cervero era o diretor internacional da Petrobras. E hoje, incrível que pareça, como prêmio, deram para esse cidadão para ser diretor da BR Distribuidora no Brasil. Esse cidadão tinha que estar na cadeia. Esse Nestor devia estar preso. O senhor Gabriele devia estar preso. Enquanto nós vimos e assistimos pessoas, para sobreviver, muitas vezes, furta um pote de margarina ou um pão, e essas pessoas fraudaram, arrebentaram, estupraram a Petrobras em US$1 bilhão. Uma refinaria que praticamente não presta para ferro velho. Fizeram uma negociata com uma empresa Astra, com um ex-funcionário da Petrobras, que fez a intermediação, que é funcionário dessa Astra americana, e ainda garantiram um lucro de 6,7, se eu não estou enganado, de lucro nesse negócio, ou se a Petrobras fosse fazer o refino do petróleo brasileiro nos Estados Unidos, ficaria com essa empresa podre para ela. Infelizmente, senhor presidente, nós assistimos e estamos aqui nessa casa que tem que fiscalizar, senhoras e senhores senadores. Pasme, infelizmente calados. Enquanto eu vejo meus colegas brigando e discursando por causa dos royalties do pré-sal, eu vejo a Petrobras botando dinheiro no lixo. E botaram no lixo lá atrás. A própria presidente Dilma, na época, que era presidente do Conselho, aqui na declaração, foi contra a aquisição dessa empresa, mas, infelizmente, tomaram posições na calada da noite, compraram essa empresa, deram guarita, fizeram um contrato mal feito, um contrato fraudulento. Esse contrato fraudulento obrigou, na justiça, depois pagarem mais 839 milhões. Mas a pergunta de vocês é milhões de reais? Não, é milhões de dólares. Esse é o pagamento que pagaram dos 50% restante da empresa, que essa mesma empresa, a Astra, comprou por 46 milhões de dólares. Uma empresa que foi adquirida por 46 milhões de dólares. E um ex-funcionário da Petrobras intermediou esse negócio. E ela acabou custando para a Petrobras US$1 bilhão e 180 milhões. Hoje, no mercado de ferro velho, hoje no mercado dos Estados Unidos, para derreter e fazer peça nova, não se ganha mais do que 180 milhões de dólares. O investimento teria que ser, no mínimo, de mais 1.180 bilhões de dólares, o equivalente o mesmo do custo para poder fazer ela funcionar e poder produzir da mesma maneira que temos refinarias modernas no Brasil e esse mundo afora. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, é o nosso dinheiro. Infelizmente, são situações que nos deixam perplexos. Infelizmente, são situações que a Petrobras, que há pouco tempo atrás servia e dizia a estabilidade e a garantia que tinha como uma das melhores empresas de investimentos do mundo e do Brasil, hoje se considera um péssimo negócio. É como disse para mim o nosso colega senador Ciro Miranda. Ele disse: fiz o investimento na Petrobras e o meu prejuízo hoje já é grande. Infelizmente, ninguém esperava por isso. Isso ele me dizia, eu mostrando a matéria para ele, a preocupação que nós temos, não só com o prejuízo que deu aqui, mas de quantos prejuízos foi dado lá atrás, em outras atividades. Mas, ao mesmo tempo, as cifras que faziam da sociedade com a Petrobras, com um negócio atraente com a Astra, ficou combinado que a empresa dividiria 1,5 bilhão de dólares necessário para adaptar a refinaria. A Astra comprou essa empresa por 46 milhões de dólares. Iam investir mais 1,5 bilhão de dólares. Adaptar a refinaria para que ela pudesse produzir o óleo, o petróleo brasileiro. Em caso de divergência, a estatal obrigava a comprar a parte da sócia. Olha a situação. Em caso de divergência, olha o contrato que os advogados e a diretoria da Petrobras fizeram lá atrás. Em caso de divergência, a estatal obrigava a comprar a parte da sócia. A Petrobras também garantiu à Trend belga uma remuneração de 6,9% ao ano. Mesmo em um cenário de prejuízo, diz o procurador do Tribunal de Contas da União, Marinos Marcico, tudo indica que a Petrobras fez concessões atípicas à Astra. Isso aconteceu em pleno ano eleitoral. Concluindo que esta face arrecadar dinheiro da Petrobras por causa do contrato de pai para filho. Isso não é nem de pai para filho. Porque o pai faz doação para o filho. Não faz contrato com o filho. Um contrato desse de cabra safado, sem vergonha, para ladrão e desonesto. É o contrário. E de pai para filho, toma aqui quando você precisa, me arruma o que você precisa para cá. Esse contrato é um contrato, é um dos piores que assalta e que rouba em qualquer lugar. Infelizmente, ainda são alguns diretores nossos. Os belgas decidiram sair da sociedade. A Astra, que é a mesma empresa. A Petrobras se recusou a pagar os 700 milhões de dólares, preço com o qual se comprometera com os belgas. Eles foram à justiça americana e exigiram garantias contratuais. Olha o que eu acabei de falar. Fizeram um contrato, não é de pai para filho não, gente. É de cabra safado e ladrão sem vergonha. Fizeram um contrato contra o próprio Brasil. É muito fácil, fica o dinheiro lá fora, senhor presidente. O dinheiro já está lá, já mandam para lá sem explicação. E ninguém investiga. Em 2 anos que eu estou aqui, eu não vi ninguém investigar aqui nessa casa. Eu não sei por quê. Mas eu espero que essa investigação comece a acontecer e eu quero fazer parte disso junto. Nós somos senadores e os senadores são os fiscais da lei. 4 anos depois de romper com o sócio, recebeu ganho de causa na justiça. após um acordo, embolsaram mais 839 milhões. Embolsaram, depois disso, fizeram um contrato fraudulento, uma sem vergonhice, e ainda tiveram que pagar na justiça mais 839 milhões. Mas por que tiveram que pagar na justiça? É muito simples. O contrato foi compactuado, foi acertado entre si, entre eles. E, ao mesmo tempo, o Brasil, a estatal, tem que pagar 839 milhões. Nestor Cervero continua na Petrobras. Olha que situação, gente. Senhor Nestor, eu queria que tivesse me assistido, o senhor continua na Petrobras. E aí, minha já, presidente, tem que tomar providência. Como diretor financeiro da BR Distribuidora, continua, o Nestor continua como diretor financeiro da BR Distribuidora. É colocar o rato para ficar cuidando do queijo. Gabriele, todo mundo sabe que saiu da presidência da Petrobras. É secretário de Planejamento da Bahia. Com certeza, se ele continuar fazendo o que fez dentro da Petrobras, a Bahia quebra em pouco tempo, porque não tem a estrutura que tem aqui. E aí fica a pergunta no ar. E aqui diz, ficou tudo isso mesmo, com o prejuízo sendo arcado, como sempre, pelos sócios da Petrobras. E entre ele, o maior é o governo brasileiro. Ou seja, a conta foi mandada para o cidadão brasileiro pagar. Para nós pagar. Esta matéria, senhor presidente, que infelizmente eu fecho o ano com tristeza, sabendo que estamos discutindo aqui dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, que falta para essas áreas. Sabendo que o BNDES financia milhões e bilhões, e não é milhões, é bilhões de reais para Petrobras. E eu sou a favor, mas desde que fosse para fazer investimento sério. E aí eu queria fazer um pedido especial à nossa presidente, a engenheira Maria das Graças, que tome previdência com esse diretor da BR, que cuida da parte financeira, que é um dos responsáveis por essa fraude que cometeram contra o povo brasileiro e contra os acionistas. Quando eu falo acionista, tanto tem brasileiro como também tem no exterior. Enquanto isso, falta este US$ 1 bilhão para fazer investimento na região amazônica, para trazer o gás de Urucum para Porto Velho, para que a gente possa reduzir o custo da indústria, para que a gente possa ter a nossa termoelétrica lá em Porto Velho, que é movida a diesel, que está parada hoje, ser gerada pelo gás. Uma estrutura montada que custa milhões de reais. Aí a Petrobras não tem dinheiro. Não tem dinheiro mesmo, cadê a situação? Não tem esse dinheiro para poder fazer esse investimento. É essa tristeza que infelizmente nos deixa. Como senador do estado de Rondônia, senador do Brasil, defensor da Amazônia, com tudo que a gente tem trabalhado, não é justo. Quando muitos de outras e várias outras, outros levantamentos que foram feitos, descoberto gás naturais, descoberto petróleo na Amazônia, pudesse ser explorado, fica para o futuro. Enquanto fica essa barulheira toda no pré-sal, dinheiro que era para a saúde, para a educação, para atender os estados, indo para o ralo. Infelizmente, senhor presidente, é com tristeza que eu encerro o ano aqui. Mas é com alegria que eu faço o meu trabalho e o meu papel como senador. Essas denúncias não podem ficar em aberto. Quando nós retornarmos do nosso recesso, temos que tomar providência, porque nós acreditamos que é melhor, que podemos fazer melhor e podemos fazer mais sério ainda. É por isso que eu quero aqui desejar ao povo do Brasil, ao povo do meu estado de Rondônia, aos amigos, às amigas, aos jovens, a todo mundo que me assiste, que me acompanha, pela TV Senado, pela rádio. Desejar aí um feliz Natal de muita paz, muita harmonia, muita alegria. E ao mesmo tempo desejar um 2013, senhor presidente, só dois minutos para encerrar. Desejar um feliz 2013 de prosperidade e seriedade. Que a presidente Dilma possa fazer essa faxina, mudar esse diretor da BR Distribuidora hoje. Da mesma maneira, presidente, senhoras e senhores senadores, quando ela mandou embora, quando foi descoberto o escândalo que aconteceu em São Paulo com assessores que representava o governo federal lá. Essa medida, essa postura, assim a presidente Dilma tem feito até hoje. Infelizmente, isso são ainda resultado de gestão do governo passado. Que muitos até fazem discurso bonito, até concordo. Mas também tem muita podridão embaixo do tapete que tem que ser botado para fora para que nós brasileiros possamos poder repassar isso em outras áreas. Mas, ao mesmo tempo, queria pedir também, com imensa alegria e gratidão para as pessoas, para as senhoras, para os senhores, para os jovens, para os líderes religiosos que sempre vão à igreja ou mesmo em casa e sempre estão orando pelas autoridades, que continuem orando, especialmente para os nossos governantes, para os novos prefeitos, novos vereadores, que ao mesmo tempo cada um possa ter sucesso nessa caminhada. E junto na oração, coloque meu nome, para que Deus continue me abençoando. Todo mundo sabe no meu estado que a minha luta sempre foi difícil. Mas eu quero dizer que eu sempre continuo buscando os direitos como pessoa, como ser humano e como político. A justiça foi feita para isso e nós sempre buscamos nela a paz, a tranquilidade, e é nisso que nessa casa também precisamos. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, um abraço.